que prevê a instalação de telefone público em todas as escolas e postos de saúde rurais. Isso está em debate para ser resolvido até maio. Atendimento a 89 mil locais, como assentamentos rurais, aeródromos, comunidades quilombolas e indígenas, entre outros, que também precisam ser atendidos. Telefonia fixa a um custo mais baixo. Nós vamos, retomamos a discussão do chamado ICE, Acesso Individual de Classe Especial, e a Anatel já colocou, inclusive, em consulta pública para fazer a implantação nos próximos anos, a partir de maio, desse terminal, desse acesso, o ICE. E nós estamos trabalhando com uma coisa assim, num preço em torno de R$15, com um número determinado de minutos franqueados para ligação. Competição e redução de custo na banda larga, no atacado e no varejo. Falando um pouco da Secretaria de Inclusão Digital que nós estamos criando, nós vamos colocar como competência formular, planejar, coordenar, executar e implementar os programas de inclusão digital do governo federal, e vai ter dois departamentos, de articulação e formação e departamento de infraestrutura para inclusão digital. Os principais programas já existem, nós vamos continuar trabalhando e reforçar as cidades digitais, construção de redes digitais conectando todas as estruturas de governo para aperfeiçoamento da gestão pública, integração federativa, inclusão digital com os telecentros, pontos de acesso livre. Eu estive na Argentina agora com a presidenta Dilma, essa primeira viagem que ela fez, e na Argentina eles têm uma experiência muito interessante de instalação de internet grátis em pontos públicos, praça, edifícios públicos. Você entra no edifício lá e se conecta livremente. Redes digitais para inclusão social e monitoramento, mecanismo de gestão, transparência com indicadores para avaliar a efetividade dos projetos. Falando um pouco de radiodifusão, nós estamos tentando executar alguns projetos, formatamos e vamos começar a implementar, que eu destacaria: racionalização dos processos de outorga, regularização dos aspectos relativos à fiscalização das emissoras e um regulamento de sanção. E o que nós estamos falando quando falamos disso aí? Nos processos de outorga, a nossa avaliação é que nós temos um excesso de burocracia, um excesso de passos que são necessários, são executados hoje na concessão de uma outorga, e nós queremos torná-los mais simples, mais rápidos, mais ágeis, mais transparentes. Além disso, nós estamos passando para a Anatel a tarefa de fazer a fiscalização do setor de radiodifusão. O nosso entendimento é que, no caso de fiscalização técnica, os aspectos técnicos da radiodifusão já era uma tarefa da Anatel, portanto ela vai fazer e vai executar todo o procedimento. No caso de fiscalização de conteúdo, a Anatel, por ter mais estrutura, mais condição, vai executar uma tarefa que é do Ministério das Comunicações, por delegação, e vai nos devolver os autos eventualmente aplicados, porque o Ministério faça cobrança, faça as providências complementares. Nós pretendemos fazer um regulamento de sanção, que hoje é o seguinte: o Código Brasileiro de Comunicações prevê que qualquer sanção possa ser expressa em multa. Então, qualquer coisa que acontece numa emissora, você transforma em multa. E nós percebemos que isso é muito pouco efetivo, porque, na verdade, as multas são de pequenos valores. Então, uma emissora que descumpre a legislação tem uma multa, tem a segunda multa, terceira, e assim por diante. E nós achamos que seria importante ter um critério progressivo. Tem um descumprimento da lei, tem uma multa, tem outro descumprimento, tem uma outra multa maior, tem um outro descumprimento, tem alguma coisa mais dura, como além da multa, uma advertência, ou suspender a emissora, ou até propor a cassação, se for uma coisa muito grave. Além disso, nós estamos programando fazer a análise de todos os processos em estoque no prazo de um ano e meio. Nós temos aproximadamente 34, 35 mil processos em estoque lá, que pretendemos acelerar e fazer a análise num prazo de um ano e meio. E também queremos modernizar as regras sobre autorização de características técnicas. Por exemplo, se uma emissora tem, por um acidente qualquer, o seu transmissor queima, ela tem que pedir autorização do Ministério para colocar outro transmissor. Como nós temos um, digamos assim, um tempo de resposta que não é, não prima pela agilidade, pela rapidez, então ou a emissora fica parada, sem transmitir, não oferece o serviço, ou então faz uma coisa que hoje seria considerada uma irregularidade, instala o transmissor sem a devida autorização. Então, uma das coisas que nós pretendemos fazer é assim: olha, queimou, aconteceu um acidente com esse, instala e comunica ao Ministério, que manda fiscalizar depois. Se tiver alguma coisa errada, vai adotar as medidas que forem cabíveis, mas partindo do suposto que a empresa vai fazer o que é correto. Além disso, nós pretendemos divulgar nos próximos dias um plano nacional de outorgas de radiodifusão comunitária. Nós temos aproximadamente pouco mais de 400 municípios que não têm qualquer emissora, e nós achamos que as rádios comunitárias podem começar a suprir essa deficiência, e nós vamos fazer isso através de 9 editais de licitação, mas pretendemos esta semana, se puder amanhã, já divulgar o calendário de como vão ser esses editais, quando vai ser, que municípios serão abrangidos, até para que os interessados possam começar a se preparar. Vamos revisar os critérios de outorga de radiodifusão educativa e rede e retransmissora de TV. Na verdade, o que tem hoje é o seguinte: retransmissoras de televisão e rádio educativa ou televisão educativa não tem um critério definido na lei. Então, isso é uma coisa que é arbitrada pelo ministro. O ministro decide. Digamos, como funciona desse jeito, nós estamos decidindo, estamos fazendo. Mas nós pretendemos colocar isso num instrumento, dizendo qual vai ser o critério. Por exemplo, tem 3 entidades disputando, qual é o critério de desempate, que tipo de exigência vai ser feito, e assim por diante. Vamos fazer também um estudo sobre a alteração do valor de classe e potência de emissoras autorizadas. Acontece muito o seguinte: você faz uma concessão, uma outorga de uma rádio, por exemplo, com uma determinada potência, precisa ter a lei prevê um pagamento X. Quando a emissora pede um aumento da potência, normalmente ela paga uma pequena taxa para fazer essa mudança, que não é a diferença entre a potência menor e a potência maior. Quer dizer, nós achamos que isso devia ser equalizado e ser cobrado o valor correto. Correto, redefinido o valor, digamos assim. E pretendemos executar contratos não cumpridos. Nós temos casos de emissoras que receberam outorga, tinham que fazer um pagamento para o Tesouro e não fizeram. E aí, em alguns casos, já estão sendo, já no ano passado, o Ministério mandou cobrança para a Advocacia da União. Nós vamos fazer isso com mais celeridade, ou seja, o contrato tem que ser cumprido. Você fez um contrato e se recebeu outorga, tem que cumprir as obrigações para com o Estado. Com relação ao marco regulatório das comunicações eletrônicas, essa é uma discussão bastante repercussão, bastante sensibilidade. Nós estamos falando de artigos, são 4 artigos que tem na Constituição, dos 220 a 223, que tratam dessas questões, né? O artigo 220 fala de princípios gerais, o artigo 221 defende a cultura nacional, produções regional e independente, o artigo 222 fala de propriedade dos meios eletrônicos, e o 223, complementaridade dos sistemas privado, público, estatal e mecanismos de outorga. Quer dizer, qual seria a melhor relação. E esse tema foi objeto de um grupo de trabalho no governo Lula. O ministro Franklin Martins elaborou um anteprojeto, ainda não totalmente fechado na sua redação. Nós estamos fazendo uma revisão minuciosa e pretendemos apresentar à Casa Civil e à presidenta Dilma para ser encaminhado ao Congresso. Possivelmente, pelo menos é a posição do Ministério das Comunicações, nós faríamos ainda uma consulta pública antes de mandá-lo para o Congresso. Além disso, nós começamos a discutir e avaliar a legislação com o objetivo de modernização. O nosso Código Brasileiro de Telecomunicações vai completar 50 anos no ano que vem. Quer dizer, já tem 62. Então, nós começamos a discutir isso, o que poderia ser melhorado no código e eventualmente mandar essas propostas para o Congresso. Adaptar regras ao novo ambiente econômico e tecnológico das comunicações. Além disso, presidente, nós estamos trabalhando junto com outros ministérios, Ministério da Fazenda, da Indústria e Comércio, da Ciência e Tecnologia, na política industrial. O governo vai fazer uma revisão da política industrial e nós queremos que a cadeia de equipamentos e serviços de telecomunicações seja fortalecida e, portanto, estamos trabalhando também, por designação da presidenta Dilma, nessa questão. E estamos trabalhando na organização da Copa das Confederações, da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas, para garantir que o Brasil responda às necessidades que esses eventos vão apresentar. Bom, eu estou quase terminando. Vou falar um pouco de Correios. Os Correios é uma empresa, como todos sabem, importantíssima, né? Ligada ao Ministério das Comunicações. Nós temos uma empresa que tem 19.131 pontos de atendimento, sendo 6.195 agências próprias, 6.142 terceirizadas, das quais 1.418 franqueadas, 241 permissionárias e 4.483 comunitárias. Essas comunitárias geralmente são organizadas em conjunto com os municípios para prestação de alguns serviços, e temos ainda 6.794 pontos de vendas de produtos, postos, 7.630 unidades de movimentação de carga e 44.420 unidades de transporte. Unidade de transporte deve ser o nome de caminhões, Kombi. Eu esqueci de perguntar isso na hora que eu saí de lá. O ministro Eurício podia me ajudar nisso aí. Unidade de transporte. Deve ser o nome de Kombi, caminhão, essas coisas. Mas é uma empresa com 110, quase 111 mil trabalhadores e está fazendo agora, vai fazer um... Isso. Vai fazer um concurso para mais 9 mil agora no próximo período, já deve estar para publicar o edital. Em 2009 foram distribuídos 8.234 bilhões de objetos postais, e o Correio teve, isso em 2009, teve uma receita total de 12 bilhões, sendo que o lucro líquido de 120. Em 2010, não tem o balanço publicado ainda, mas o lucro foi melhor, foi na faixa de 800 milhões de reais. Nós estamos trabalhando para modernizar a empresa. Acho que é sabido aqui dos senadores, mas o Estatuto dos Correios é de 1969. E como ele foi baixado através de um decreto-lei, nós precisamos de lei para alterá-lo. Então, nós devemos mandar nos próximos dias uma proposta legislativa para mudar esse estatuto, autorizar a mudança, na verdade, porque as empresas hoje todas têm estatuto definido em decreto da presidência. Nós achamos que é a melhor forma de colocar, mas precisamos de autorização do Congresso para isso. Também queremos autorizar a atuação do Correio no exterior. Nós temos casos, por exemplo, em Miami, o Correio paga um dinheirão lá para fazer convênio com empresas americanas para distribuir ou receber encomendas, geralmente de público brasileiro ou de empresas brasileiras, e nós avaliamos que ela poderia perfeitamente ter uma atuação própria lá. Além disso, ter uma ampliação do objeto, permitir que o Correio tenha novas atividades relacionadas com a infraestrutura do serviço postal e constituição de subsidiária e participação em outras sociedades, melhorar a governança corporativa. E estamos num trabalho lá, eu diria, digamos, penoso, de redefinir a questão da franquia. Isso é de conhecimento, muitos parlamentares têm acompanhado isso. E temos o Banco Postal, né, que é um atendimento bancário nas agências do Correio. Tem um convênio que foi definido em licitação com o Banco Bradesco, mas que vai vencer no final do ano. Então, o Correio já iniciou as tratativas para fazer a renovação vai fazer uma licitação nova. A regulamentação do setor postal, que é uma lei 6.538 de 78, nós pretendemos fazer a regulamentação, que não foi feita ainda, e edição de normativos para aperfeiçoamento dos critérios de distribuição e fixação de metas de expansão do atendimento. Presidente, eu tentei ser rápido aí para dar tempo dos senadores e senadoras falarem. Eu agradeço.